Agora vamos contar com a participação aqui no programa Bom Dia Cidade do secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, João Paulo Salvador. Sobre o que vamos falar? Sobre as câmeras de vídeo monitoramento. Ontem contamos com uma participação aqui em nosso programa do presidente do Concepro, Elton Pedroso, que falou sobre o assunto. João Paulo, muito bom dia.
Bom dia, Demar. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM. Bom estar aqui para poder falar um pouquinho desse assunto que é tão importante para o município.
Pois é, eu até comentei ontem com o Elton Pedroso um assunto que se arrasta um bom tempo, João Paulo. Tem alguma novidade, tem alguma informação assim, mais precisa com relação à instalação das câmeras de vídeo monitoramento?
Na verdade, nós temos, Ademar, nós temos algumas informações que tendem a contrapor algumas outras informações que você tem recebido, né? A primeira delas, a gente pode deixar claro, que é em relação a esse contexto de que já existia um projeto pronto, aprovado pelo governo do estado, que era só implementar. Isso não é verdade. Uhum. Em primeiro lugar, o governo do estado sequer aprova projetos dos municípios. Não existe nenhum departamento, e mesmo depois da assinatura do convênio com segurança integrada do município, que aconteceu agora em 2018, o governo do estado ele se abstém de aprovar ou não projetos. O que nós encontramos quando chegamos em 2017 foi um projeto que tinha sido acabado de ser realizado e que nós entendemos que não era um projeto viável. Por qual motivo? Principalmente porque foi um projeto pensado no recurso disponível e não na cidade. Em outras palavras, se você vai construir uma casa e não tem dinheiro para fazer a casa inteira, você não contrata o projeto de uma parede. Você faz um projeto de uma casa inteira e vai construindo de acordo com a sua verba. Pois aquele projeto era como se fosse só uma parte, não existia um todo. E por não existir um todo, faltaram coisas que eram premissas de um bom projeto, como por exemplo, não existia a previsão de uma rede de fibra ótica para comunicação das câmeras, então as câmeras seriam instaladas e o município teria que ficar pagando aluguel de fibra ótica para sempre. Não existia uma previsão de quantas câmeras no total para a cidade, só existiam 15 pontos. Não existia uma estratégia de monitoramento, uma vez que os 15 pontos eram previstos câmeras móveis que ficam girando. Então, tudo isso nos levou a encontrar nesse projeto, embora tenha sido feito por um engenheiro da área, um projeto que não era viável. Um projeto que geraria, como outras cidades vizinhas têm, apenas a instalação das câmeras, mas nada de efetividade para as forças policiais. E aí, em 2017, ainda fomos buscar em diversas empresas.
E quanto de recurso foi deixado?
Foi deixado cerca de 350 mil para a realização do projeto. Mas veja, esse projeto ele foi apresentado ao Concepro e os pontos escolhidos inicialmente, que seriam 15 pontos, foram decididos pelas autoridades policiais. Então, o que nós pegamos? Nós pegamos esses 15 pontos decididos pelas autoridades policiais e incorporamos a um projeto maior, que prevê mais de 50 pontos de monitoramento na cidade.
Triplicaram.
Com cerca de 200 câmeras, mais o cercamento eletrônico. E apresentamos esse novo escopo para as autoridades ainda em julho de 2017.
Lembro perfeitamente. Juiz de Direito, Ministério Público, Delegada Regional, Delegada de Polícia, as autoridades.
As autoridades, locais. Isso foi em julho de 2017.
Que saíram deslumbradas com esse novo projeto.
É verdade. O que nós fizemos a partir daí foi iniciar o processo de aquisição via licitação. Começamos a pegar orçamentos, então, que exigem, e em setembro rodou a licitação. Porém, quando nós fizemos a licitação, tivemos uma desagradável surpresa, que foi uma forma que as empresas hoje atuam nesse segmento, que na minha opinião pode se considerar inclusive um cartel, porque elas vêm diante dessa licitação e o que elas fazem, Ademar? Elas fazem impugnações das mais variadas e diversas possíveis, dizendo que o município exige demais na licitação, dizendo que não pode, que a Constituição Federal não autoriza que se exija tanta coisa, como, por exemplo, a exigência de um técnico de rede para a instalação da rede. Eles alegam que não pode. E, através dessas impugnações, nós percebemos que, se tentássemos fazer daquela forma, poderíamos cair no erro de ter uma nova presidente Vargas, uma briga judicial se arrastando por longos anos e nada de solução para a cidade. Então, o que fizemos? Nós cancelamos a licitação e buscamos uma nova forma de adquirir o projeto. Encontramos em Erechim, através do programa Sentinela, a possibilidade de um convênio com o Concepro, aonde a prefeitura repassaria valores e o Concepro buscaria a aquisição. Através dessa assinatura do convênio, sim, Ademar, isso ficou mais possível. Recebemos o ok do jurídico. E no começo do primeiro semestre de 2018, iniciamos esse processo. O que, que o Concepro foi obrigado a fazer? Como é uma parceria e a prefeitura repassaria dinheiro público, o Concepro teve que fazer um chamamento público das empresas interessadas. Então ele convidou mais de 5 empresas do segmento, as mesmas, Ademar, que apresentaram impugnações. E apresentou a seguinte proposta: nós temos um determinado valor, apresentem a melhor solução. Juntou-se então o Gabinete de Segurança Integrada, que envolve mais de 11 entidades da cidade e a Polícia Rodoviária Federal, e todos nós assistimos às apresentações das propostas. Não foi surpresa, o gabinete decidiu por unanimidade aquela proposta que nós já tínhamos buscado lá atrás, com a mesma empresa que nós acreditávamos ser a melhor. A partir dessa decisão, iniciou-se o processo de convênio, ainda no primeiro semestre de 2018. Pois bem, quando estava tudo ok, com um aporte financeiro maior por parte da prefeitura, surge a questão...
R$ 750 mil,
que daria para iniciar um projeto com muito mais roupa, muito mais efetividade. Por quê? Porque foi um projeto trabalhado em parceria com a Brigada Militar e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, para que todos os equipamentos e softwares fossem compatíveis com a nova tendência do Estado, que é o cercamento eletrônico. Porém, quando a gente estava prestes a fazer o repasse, surgiu a questão do hospital, que nos limitou a quantidade de verba. Então foi tirado desses 750 mil, R$ 400 mil que foram destinados a resolver a questão do problema imediato do Hospital São Paulo. Restou 350 mil. Tivemos que fazer uma readequação e, através do Gabinete de Segurança Integrada, pedimos a prioridade. Por quê? Porque esse projeto que foi apresentado, ele contemplava duas partes diferentes. Primeiro, o monitoramento da cidade, através de câmeras fixas e câmeras móveis. E, em segundo, o cercamento eletrônico de Lagoa Vermelha, colocando leitores de placas de veículos espalhados pelos nossos trevos, permitindo que, de forma automática, qualquer carro que tenha registro de roubo, furto ou qualquer outro registro policial, seja identificado automaticamente. Não precisa mais ninguém estar olhando. Foi decidido como começar e agora, no segundo semestre, iniciamos aí a finalização do convênio, que já está, o plano de trabalho já está aprovado. O plano de trabalho, inclusive, já seguiu para a administração. Por quê? Porque o valor a ser repassado precisará de uma autorização legislativa, que acontecerá em breve. E nós acreditamos que, o quanto antes, repassaremos esse valor para que o Concepro possa efetuar a contratação desse projeto, que foi avalizado por todos os integrantes do Gabinete de Segurança Integrada.
Secretário João Paulo, esses R$ 400 mil que tiveram que ser repassados ao hospital, como seria? Porque há um repasse mensal de 250 mil, 255 mil, depois houve o acréscimo de mais 30 mil. É um repasse regular que o município já fazia ao Hospital São Paulo. Houve necessidade de um repasse?
Houve necessidade de aumento de repasse e, como não existia mais recursos, os recursos tiveram que ser alocados da onde já existiam. Então, nós tivemos essa, essa necessidade de dispor desse dinheiro para que o prefeito pudesse fazer o seu planejamento, porque talvez não seja um dinheiro que seja gasto de forma imediata, vai ser um dinheiro que vai ser gasto ao longo do tempo, do planejamento, mas a verdade é que nós ficamos com essa necessidade. Inclusive, o prefeito nos garantiu que no próximo ano, já com um planejamento mais adequado, nós conseguiremos fazer essa retomada e finalizar essa primeira parte do projeto supervisão. Veja, essa parte de 750 mil é uma primeira parte de um contexto maior que vai proporcionar para o município a câmeras não só no centro, mas principalmente nos bairros, que na nossa leitura é a forma de estratégia mais eficiente de atuação nesse momento.
Mas não está sendo dado um passo maior que as pernas, João Paulo?
Na verdade...
Porque, na verdade, assim, falou que as informações, de repente, não estão bem corretas. Nós
certo.
Estamos baseados em informações do presidente do SICOM, Walter Ferreira da Silva, que participou aqui do programa Bom Dia Cidade, onde abordamos essa questão. E o que ele disse fecha com o que disse ontem o presidente do Concepro, Elton Pedroso. Havia um projeto, havia recurso destinado na ordem de R$350 mil. Fala-se em 350, fala-se em R$400 mil, é nessa faixa. O projeto foi refeito, foi elaborado um novo projeto, mais ousado, conforme salientou, com uma projeção aí de um gasto de R$750 mil. Daí não houve recurso para se colocar em prática esse novo projeto. Aí houve o recuo.
Na verdade, Ademar, a forma de como você está
ficaram
falando...
Ficaram nos R$350 mil.
Na verdade, eu não concordo com essa forma que você está abordando. Em primeiro lugar, não acho que foi...
Mas olha o que foi dito pelo presidente do SICOM e pelo presidente do Concepro.
Nenhum dos dois jamais disse que existia um projeto aprovado pelo Estado.
Não é questão de aprovação do Estado. Que existia já um projeto pronto.
Existia um projeto...
Já havia recurso destinado, era só colocar em prática.
Certo.
Daí entendeu, sim, fazer um projeto mais arrojado, mais amplo, mais ousado.
Na verdade, não era mais amplo, mais ousado, como eu disse para você.
Mas como que não, João Paulo? Estavam previstos
350
15
mil.
Pontos, foram para 50 pontos.
Exatamente, porque, como eu falei para você, não adianta a gente construir uma casa fazendo um projeto de uma parede de cada vez. Com o passar do tempo, vai existir incompatibilidade, vai existir necessidades que, se não fossem levantadas no começo, lá na frente seriam muito mais preocupantes. Dou um exemplo para você de diversos municípios ao nosso redor que instalaram câmeras da mesma forma que tinha o nosso projeto aqui e que hoje encontram-se lá com as câmeras sem nada para fazer. Por quê? Em primeiro lugar, o que adiantaria nós termos implementado aquele projeto se hoje nós não pudéssemos ter a comunicação com o Estado, que é o mais importante? Além disso, aquele projeto, ele era um projeto defasado tecnologicamente. Esse novo projeto, ele não é mais arrojado, muito pelo contrário, ele só tem a visão do todo. O importante de ter a visão do todo...
Mas não são 50 pontos?
São 50 pontos
então,
previstos.
Como é que não é mais arrojado? Antes era 15.
Mas ser 15 não era porque era menos ou mais arrojado, é porque se pensou-se apenas naquela verba destinada.
Sim.
O que nós estamos pensando é na cidade, não na verba destinada. A partir do momento que eu penso na cidade, conforme eu tenho a verba, eu vou executando cada parte.
Se o município não tem o recurso...
Mas então, se eu não tenho recurso para construir uma casa, eu faço um projeto de só uma parede, construo só uma parede? Quando eu for construir a próxima, talvez o engenheiro seja diferente, talvez o material seja diferente, e a minha casa vai ficar um Lego, praticamente.
Mas aí, João Paulo, eu sou daquela filosofia. Eu prefiro o pouco do que o nada.
Eu sou da filosofia que, se fosse fácil ter um projeto instalado, já estaria pronto. Não foi deixado pronto, porque não é fácil. É um projeto que, em primeiro lugar... precisa de conhecimento técnico, que notoriamente quem fez o projeto, quem pediu, não tinha, uma vez que ele é desprovido de qualquer estratégia de segurança. Em segundo lugar, eu prefiro a força policial tendo um projeto eficiente do que político tirando fotinho com o projeto, dizendo que está instalado. E o que nós estamos fazendo é isso, criando um projeto para que seja efetivo para a cidade e, acima de tudo, para que quando ele seja instalado... os policiais ganhem um apoio e não um peso, como a gente vê em outros municípios, a tratar do assalto em Ibiraiaras, onde a câmera que tinha perto do banco, ela no momento do assalto ela começou a girar, porque não se tinha uma estratégia de utilização, e aí você dificulta mais o trabalho das pessoas. A gente entende que a demora é grande, mas veja, nós começamos um projeto do zero. Pegamos apenas os 15 pontos. E esse projeto maior, que você diz que é mais arrojado, ele não é só mais arrojado. Ele pensa na cidade como um todo, para que diante do recurso eu vá fazendo as partes. Claro, eu gostaria que tivesse instalado também, Ademar, e eu entendo a sua postura, porque também é a minha postura. Mas o que eu não acho que é coerente é se cobrar de quem está tentando fazer o certo, uma vez que a gente não está nem comparando os projetos aqui. Porque se a gente puder comparar os projetos, fica nítido e evidente a defasagem entre um e outro. E não é questão de buscar uma coisa mais encorpada, mais tecnológica, mais bonita. Não. É uma questão de buscar uma coisa que funcione para a autoridade policial e não simplesmente seja um ganho político para a gestão.
É, e o que foi informado aqui que se teria esses 350 mil reais e que daí o município buscaria junto ao Estado, dentro daquele novo projeto aprovado agora pela Assembleia Legislativa, um suporte, um apoio, recursos para daí se viabilizar esse projeto. E aí a gente vê que a história é bem complicada. Né?
Na verdade, não.
O que Estado quebrado.
Não, o que se busca com esse novo projeto do deputado Santini é possibilitar as empresas de Lagoa Vermelha que queiram investir em segurança.
Isso não foi dito por ele, né? Foi dito pelo presidente do SICOM.
É, então, eu confirmo aqui e pode perguntar para o Walter. O que nós buscamos com esse projeto é que as empresas do município de Lagoa Vermelha possam recolher o seu ICMS focado na segurança pública da cidade. E isso independe dessa etapa que está sendo feita. Isso é para aumentar. Veja, o nosso projeto, ele prevê mais de 50 pontos de monitoramento da cidade. Não é só a gestão do prefeito Gustavo e talvez nem só a próxima gestão. Serão gestões à frente que vão ter a possibilidade de estar implementando aquilo que foi planejado. Mas essa é a diferença.
Para o futuro.
É um projeto, com certeza, não tenha dúvida. Não existe nenhum tipo de projeto desse porte que consiga ser implementado de uma vez só. Uma vez que ele necessita de uma verba alta. Porém, ter esse planejamento permitirá que as próximas gestões não tenham que passar por todo esse transtorno que nós passamos. De ter que rever, correr atrás, assinar convênio. Para você ter ideia, Ademar, como essa afirmação que estava tudo pronto é falaciosa, não existia sequer o convênio com a Brigada Militar assinado. É fácil falar que estava tudo pronto. O difícil é entender que sequer o operador do sistema, que é a Brigada Militar, tinha convênio assinado, como tinha sido falado. Não existia. E isso você pode perguntar para o Capitão Marcelo da Brigada Militar. Quanto ao Walter, e também, o Walter não faz parte do Gabinete de Segurança Integrada, mas ele é um grande apoiador. Por quê? Porque uma das visitas do prefeito Gustavo ao Tribunal de Contas foi necessário a participação de entidades para que fosse efetivado esse convênio. O Tribunal de Contas não acha por bem apenas a prefeitura repassar o dinheiro. As entidades tinham que repassar, assim como acontece nos outros municípios. Então o Walter ele puxou a frente, conseguiu um repasse aí. Cada entidade está repassando R$2.000, Ademar. Então não é um valor tão significativo, mas é um valor que permite a gente fazer esse convênio sem ter problemas com o Tribunal de Contas. E é nisso que nós vamos insistir, Ademar. Eu sei que esse tempo, essa demora, parece que os responsáveis, ou melhor, o responsável que sou eu, parece que eu estou sendo incompetente. Mas só tem uma coisa pior que parecer incompetente, é ser incompetente. E se nós tivéssemos instalado aquele sistema, aquele projeto, hoje, com a tecnologia que o Estado nos proporciona, Lagoa Vermelha ficaria de fora. Isto é, não poderia participar do cercamento eletrônico, não teria condições de ter uma estratégia de segurança que ajudasse o brigadiano e, acima de tudo, teria um sistema aí que ficaria obsoleto num curto período de tempo e seria mais um ônus para a cidade porque teria que pagar locação de fibra ótica para o resto aí da vida. Então é isso que nós buscamos evitar.
Ok. Esse é o esclarecimento que gostaria de fazer, João Paulo.
É esse esclarecimento.
Ok.